nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Estamos de regresso à segunda hora do A Nossa Terra de hoje, dedicado à Festa das Colheitas de Vila Verde. Para sabermos tudo sobre esta grande organização, contamos com a participação de Cláudio Araújo, secretário da Direção da Associação de Folclore, com papel bastante ativo na organização das atividades culturais da Festa das Colheitas, Alberto Malheiro, presidente do Rancho Infantil de Vila Verde e responsável pelo encontro de concertinas, e Rita Rodrigues, voluntária da Quiricalmas, um passeio de bicicleta pensado para toda a família e que vai animar as ruas no próximo dia 19.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festa das Colheitas em Vila Verde.
Com o apoio
Autogef, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogef, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade.
Stone Class, da simplicidade à elegância, em Mire de Tibães.
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. Visite a 20ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima até 31 de outubro. Já estão abertas as candidaturas para a edição 2026 sob o tema Jardins de Sonho. Apresente a sua proposta até 10 de novembro em festivaldejardins.cm-pontedelima.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Connosco ao telefone está Cláudio Araújo, natural e residente em Marrancos, com 25 anos de idade. É lojista de profissão e desempenha o cargo de secretário da Direção da Associação de Folclore de Vila Verde, tendo um papel muito ativo na organização e promoção das atividades culturais da Festa das Colheitas. Cláudio é um jovem muito envolvido no mundo do folclore e do movimento associativo. É responsável pela área do desporto na Associação Recreativa e Cultural de Marrancos e no rancho folclórico da Associação toca concertina e traja campo. Representa a terceira geração da sua família ligada ao folclore, seguindo os passos do avô, Sr. Abílio, e do pai, Sr. Manuel Araújo. Sr. Cláudio, sendo um jovem muito ativo na organização das atividades culturais da Festa das Colheitas, como consegue envolver outras pessoas e grupos na preparação e execução destas iniciativas?
Ora bem, a Associação de Folclore do Conselho de Vila Verde consegue claramente envolver todos os seus associados e os elementos deles pertencem, não é? Os diversos grupos folclóricos têm, na sua generalidade, de todas as faixas etárias. É claro que assim, os mais jovens estão a ser um bocadinho mais ausentes, mas já se consegue, agora mais, pelo menos noto isso, ver mais presentes cada vez os jovens.
Claro.
Nos grupos folclóricos. E aí, ou seja, na participação da Festa das Colheitas, da organização também.
Claro. Organizar todas estas atividades, deduzimos nós que deve dar bastante trabalho, dias de grande azáfama. Pode contar-nos como é que é o dia-a-dia da organização e quais são os maiores desafios na organização dessas atividades?
É claro que todo este programa envolve uma grande organização e acaba por ser um bocadinho difícil, não é difícil. A organização acaba por ser um bocadinho complicada a partir do momento em que nós temos uma grande variedade de pessoas nas nossas atividades, ou seja, quando temos o público, porque acontecem sempre situações inesperadas e teremos que estar claramente preparados sempre para improvisar nestas circunstâncias. Agora, a Festa das Colheitas, claro, já é uma festa também já com alguns anos e aquilo que nos foi transmitido, pronto, é que de facto há um programa já mais ou menos delineado, e dentro desse programa vamos sempre ajustando à realidade do que é ano após ano, e pronto, e melhorando. Temos que tentar sempre melhorar, porque cada vez mais as situações são diferentes, os públicos são diferentes, mas o maior desafio é de facto naquelas atividades em que temos sempre um contacto mais próximo com o público, ou seja, quando nas nossas atividades incluímos o público que recebemos na Festa das Colheitas e nestas atividades, como a Festa do Corvo.
Muito bem. Enquanto jovem, qual acha que é o papel da nova geração na manutenção destas tradições que fazem questão de organizar para a Festa das Colheitas?
Bem, o papel aqui dos jovens é de facto aqueles que realmente têm gosto neste tipo de atividades, no folclore, na etnografia, que é onde a Associação Folclore está mais ligada diretamente, é de facto preservar e não deixar com que estas tradições, assim como as atividades ligadas diretamente ao folclore, ou seja, todas aquelas que representamos da época, da altura, as desfolhadas, as lavradas, as balhadas, todas essas atividades agrícolas, porque o folclore está diretamente ligado a esse tipo de atividades, não é?
Claro.
Que não se percam, e que não se percam as boas práticas dessa, porque se calhar somos capazes de conseguir recriar uma desfolhada, mas se não tivermos presentes com as pessoas que nos possam transmitir a forma correta destas atividades, conseguimos se calhar futuramente até recriá-las, sim, mas não autenticamente, ou seja, não com as características que caracterizam de facto esse tipo de atividades, e quem diz essas atividades, esse tipo de culturas.
Uhum, muito bem. O Cláudio começou a tocar concertina muito jovem e eu perguntava-lhe como é que acha que é a adesão dos jovens a este instrumento. Tem havido cada vez mais tocadores jovens da concertina?
Ora bem, eu comecei a tocar concertina precisamente, não comecei a tocar concertina, eu peguei pela primeira vez numa concertina na Festa das Colheitas, pronto. Na Festa das Colheitas, ao domingo, à tarde, é sempre o encontro das concertinas, e participando na Festa das Colheitas há alguns anos, ali no setor dos artesãos, alguns indivíduos que tocavam concertina pediam para guardar as concertinas, e uma vez peguei assim na concertina, por brincadeira, pronto, a partir dessa altura, mais ou menos por 2012, 2013, foi quando comecei a tocar realmente concertina. Ora bem, essa data, a concertina, na nossa faixa etária, na minha faixa etária, não era assim um instrumento, de facto, que tivesse grande futuro, não era? Entretanto, passaram aí uns anos, a partir do ano 2018, ou seja, passando aí uns 5 anos, a coisa já começou a ter mais ênfase nos jovens, já começou a haver mais escolas de concertina, mais grupos de concertina assim jovens, e depois lá está, se uns começarem, os outros também começam, acaba por ser uma moda, depois lá está. Depois os jovens já começam a ouvir algum tipo de músicas em que haja concertina, não que sejam folclore, porque não é aquilo que se mais ouve, mas pronto, atualmente há músicas muito populares que têm concertina, e prova disso é as músicas que vemos na atualidade com grandes artistas a envolver concertinas e música popular, né?
Claro. Cláudio, como acha que o seu envolvimento com o rancho tem sido cativador e influenciador de outros jovens juntarem-se também ao folclore?
Ora bem, a envolvência no grupo folclórico está a conseguir pelo menos cativar mais jovens dia após dia. O que tentamos transmitir é, de facto, os bons costumes, ou seja, mostrar qualidade para que os jovens percebam que o grupo, tendo qualidade, ou trajar tenha qualidade, ou tocar tenha qualidade, mediante o papel que viram a desempenhar nos grupos folclóricos, vendo eles que é apreciado por outros e até admirado, todos que tenham uma perspectiva que isto é, de facto, um momento, pronto, de elevada qualidade, ou seja, para quem aprecia, na medida em que é cativador, ou seja, não é um grupo folclórico, não é uma coisa que ninguém gosta ou que está fora de moda, porque até agora está mais na moda do que esteve aqui há pouco tempo, né? Há uns anos, na presença, lá está, dos jovens.
Claro. Por fim, perguntava-lhe, Pertence à terceira geração de uma família ligada ao folclore, seguindo os passos do seu avô, Abílio, e do seu pai, Manuel. Que influência tiveram no seu percurso, ou seja, como sente que essa herança ajuda a manter viva a tradição?
Ora bem, é como eu creio que já aqui na Rádio Universitária do Minho. Eu toda a vida andei no folclore, portanto, eu não sei o que é não andar no folclore, na medida em que, quando, é claro que é bastante enriquecedor. Eu tive a sorte, e tenho a sorte, de pronto, de conseguir ter ficado com convivências e com saberes que se calhar muitos não terão oportunidade, na medida em que o meu avô me transmitiu algumas situações, não é? Na questão mais direta ao folclore, naquilo que são os trajes, naquilo que são os costumes, das boas práticas e das más práticas, e pronto, é tudo enriquecedor. Ao meu pai, claramente, no que respeita à música, porque foi com ele que aprendi a... não um instrumento, porque ele não toca concertina, mas o conhecimento que tem da música.
Connosco em estúdio está Alberto Malheiro, natural de Vila Verde e residente em Barbudo, com 61 anos. É presidente do Rancho Infantil de Vila Verde há cerca de 10 anos e em mandatos anteriores já desempenhou funções como tesoureiro. Alberto é também o responsável pela organização do Encontro Tocadores de Concertina, que este ano celebra a sua 28ª edição, consolidando-se como um evento de referência na promoção desta tradição musical. Sr. Alberto, bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. O Encontro de Tocadores de Concertina vai já na sua 28ª edição. Como tem decorrido a iniciativa e quais os principais desafios na organização deste encontro?
Bom dia a todos. Sim, nós já fazemos isto há alguns anos. Esta organização foi sempre feita para o Rancho Infantil, com outras pessoas, é claro, porque, como lhe digo, ainda só estou aqui desde 2013. Sim, 2013 foi a primeira vez que eu organizei, embora fazendo parte há muito tempo deste grupo. Isto para nós já é normal. Uhum. Já é normal, as coisas acontecem por acaso. Eu tenho aqui uma agenda que posso mostrar como é que nós fazemos as inscrições. Nós quando abrimos as inscrições, as pessoas entram em contacto sempre comigo. Temos vários contactos, mas é sempre comigo. Dámos-nos ao trabalho para fazermos as coisas corretas em termos de inscrição, por ordem de inscrição, por ordem de chegada. Se não for por e-mail, por WhatsApp ou por mensagem, para ficarmos com algumas provas, embora isso nos dê, não tenhamos tido nenhum problema. Este ano, isto para dizer que de ano para ano tem aumentado. Uhum. Este ano já tenho, neste momento temos 39 grupos. 39 grupos inscritos confirmados.
Muito bem.
Tem sido benéfico. Nós, com a parceria do município, temos feito um trabalho, acho eu, excelente, e toda a gente que é fora do nosso concelho e fora do distrito diz que sim, que organizamos bem. Isso é muito bom quando a gente, ao fim de tanto trabalho, nos seja reconhecido a nossa organização.
Muito bem. Eu penso, se não estou em engano, que os grupos participantes neste encontro depois também recebem alguns produtos, não é assim? Sim. Quer nos dizer como é que isto acontece?
Sim, os grupos têm a concentração ali junto aos bombeiros à 1:30 da tarde. Às 2 horas começa o desfile. Todos esses grupos, todos os grupos que estão inscritos, têm que fazer parte do desfile. Uhum. Qualquer grupo que não faça parte do desfile e sem que consiga provar por força maior que houve um imprevisto, e isso pode acontecer, não tem direito ao presunto, ao garrafão de vinho e à broa de pão.
Então, que oferecem a todos os participantes.
Oferecemos a todos os grupos participantes.
Muito bem, muito bem. E agora, perguntava-lhe, de onde vêm os grupos que participam no encontro e que tipo de feedback ou de retorno costumam receber, tanto dos grupos que participam como do público que assiste a esta iniciativa?
O feedback tem sido muito bom. Uhum. Posso dizer que este ano, da zona de Cabeceiras de Basto e de Mondinho de Basto, temos para aí 10 grupos,
muito bem,
em que alguns deles não faziam parte da nossa agenda,
uhum,
porque nós temos que mandar correspondência para que eles consigam inscrever, e então eles começaram a trocar entre eles as fichas de inscrição e a pedir, a perguntar se podiam, claro que podem, toda a gente se pode inscrever, é assim que as coisas funcionam, nós não limitamos ninguém.
Claro.
Segundo aqui a nossa ficha diz que só se vão escrever 20 grupos. Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, não faz sentido nenhum, porque as pessoas acabam por, dentro daquele prazo, dentro do prazo de inscrição, se não se conseguem inscrever, como é que é?
Claro.
E para que as coisas funcionem, nós deixamos escrever toda a gente. E é bom, isto é festa. O que é preciso é que se faça festa. Mas tem sido muito, muito, muito agradável.
E o público em geral gosta deste encontro,
muito,
portanto,
muito.
Tem sempre muita gente a assistir também.
Sim, sempre, a praça está cheia sempre. Eu acho que este dia que é o dia que mais gente tem, até porque, e voltando atrás, no Santo António, nas Rusgas, que acabam por ser o mesmo número de grupos, 35 a 40 grupos, mais coisa, menos coisa, continua a ser assim também. É claro. Até às 2 ou 3 da manhã com certinas, portanto. Foi só um à parte.
Muito bem. Penso eu que no dia 19 de outubro é um dia de grande azáfama, não é assim?
Sim.
O que é que vai acontecer neste dia? Conte-nos.
Olha, começamos de manhã com a missa. Às 11 horas da manhã temos a missa, as colegas que são responsáveis por o traje têm que trajar 4 ou 5 pares, depende depois o que é que pedem na igreja. Os nossos miúdos vão fazer parte do ofertório da igreja,
uhum,
portanto vão representar o pão, o vinho, as colheitas, a festa das colheitas. E eu costumo dizer que é o pior dia da minha vida, porque saímos daí e temos que ir buscar o pão para que o pão seja fresco para as concertinas. Estamos a dizer que saímos da igreja à meia hora e estamos a dizer que estamos à 1:30. A maior parte das vezes não almoçamos, não só sou eu e os meus colegas responsáveis, porque isto não só sou eu.
Claro.
Sou eu e os meus colegas, eu só estou à frente, mas sou eu e os meus colegas. E depois vamos para o para o encontro das concertinas. Mas dentro deste espaço nós temos a nossa casa, que nós chamamos a Tasquinha do Rancho, uhum, que é que servimos refeições para angariar fundos, porque todos nós temos, todos os grupos temos despesas, e sabem que os municípios não conseguem pagar as despesas a todos.
E eu perguntava, já agora, nessa tasquinha do Rancho Infantil, o que é possível encontrar? Que iguarias é que vamos lá encontrar?
Tudo, desde pícaro-chão e sardinha assada na brasa.
Muito bem.
Arroz de tomate, pataniscas, bolhos de bacalhau, tudo isso faz parte da nossa emenda.
Muito bem. E eu perguntava-lhe quais são as expectativas para este dia tão cheio de atividades e movimento?
Sim, eu acho que este dia é o dia igual a todos os outros, o último dia da Festa das Colheitas. Há pessoas que acabam por vir ali por causa das concertinas, acabam por ficar, e 8:30, 9 horas da noite, eu estou convencido que nós costumamos fechar às 8:30, 9 horas, mas se reparar os grupos que temos, este ano vai ser mais tarde.
Claro.
Mas se não é que é o problema. É um bocado complicado, quando eu digo que não imitamos os grupos, mas é um bocado complicado, pessoas que vêm de Leiria e vão acima do palco, tocam 5 minutos,
uhum,
portanto todos os grupos têm que passar em cima do palco,
uhum,
recebem uma ficha da nossa direção, essa ficha, e eles vão com essa ficha a um espaço onde estão lá os meus colegas para entregar o presunto, o garrafão de vinho e a broa de pão. Se não passar no palco, não tem ficha e não vai receber,
claro,
garantidamente.
Claro. Eu pergunto-lhe se toda esta organização, portanto, isto é feito pelos elementos do rancho, mas se calhar também por outros voluntários, isto transcende, além dos elementos do rancho, organizar um encontro destes?
A organização é feita pelo rancho infantil, e normalmente nós não pedimos, nós não temos, não precisamos de pedir. Temos pessoas que nós chamamos os nossos colaboradores,
uhum,
que já fizeram parte do rancho, agora não fazem, mas já estão a levarem pessoas com 60, 70 anos, em que se não estão num lado, estão no outro.
Claro.
Servem às mesas, ajudam nas refeições. Portanto, tudo isso, nós trabalhamos todos para o mesmo, até para sustentar aquele espaço, aquele edifício que nós temos neste momento. É preciso estarmos atentos a essas coisas.
Muito bem. No passado dia 19 de setembro, o Rancho Infantil comemorou 59 anos, penso eu.
Uhum.
Como é que foi assinalado este aniversário e que significado tem para si e para o grupo 59 anos?
Olha, tem muito significado. Eu farto-me de dizer e publicar, porque o rancho tem 59 anos e não fui eu. O rancho tem 59 anos porque já passou por lá muita gente. Uns fizeram melhor, outros fizeram pior, outros vão dizer de mim a mesma coisa, portanto. E o que eu faço questão sempre é que divulgarmos sempre essas pessoas. Essas pessoas tiveram um papel importante, no rancho infantil, na Associação Etnográfica, que é assim o nome, porque 59 anos, para se aguentar um grupo de 59 anos, não é fácil. Este grupo há 12 ou 13 anos atrás, entrou numa situação muito complicada, e daí eu voltar. E pediram-me, e claro que nós gostámos, não é? E acabámos por fazer uma equipa para. Mas eu disse, aqui e lá, tentava levantar, depois vinha-me embora, mas vai ser muito difícil agora. Não está muito fácil. Mas dá-me algum alento, ou dá-me muito alento, porque a minha equipa é formidável. Tenho que dizer isto todos os dias, uns fazem mais, uns fazem menos, a minha equipa é formidável, e a gente depois, é claro que eu sou líder e não só sou liderar, mas pronto, mas sou líder e consigo liderar bem, e isso acho que é o papel importante para o que nós temos feito, que não é pouco. Uhum. Se tiverem conhecimento, se alguém tiver,
claro,
conhecimento,
temos feito coisas
agradáveis. Acho que em termos de folclore, a única coisa que tem faltado, mas que nos últimos dois anos está a normalizar, eram os miúdos. Os miúdos do rancho, toda a gente quer ir para o futebol, o pai vai para o futebol, eu quero ir para o futebol. Miúdas muitas, os miúdos não era difícil. Ultimamente tem aparecido alguns miúdos, e a questão é, olha, porque estão habituados a pagar no futebol, olha, e se o meu filho for para lá, quanto é que tem que pagar? E nós dizemos, não tem que pagar nada, é trazer vontade, aprender, porque tudo é da nossa responsabilidade, desde o transporte, desde a alimentação, tudo é da nossa responsabilidade, os trajes é da nossa responsabilidade, não há trajes de fora, são os nossos trajes. Isso tem funcionado bem, temos conseguido passar isso para fora, e as pessoas de Vila Verde, estou a falar de conselho, reconhecem esse trabalho árduo que nós temos feito, porque uma coisa é ser adulto, grupo adulto, outra coisa é ser um grupo infantil, não é a mesma coisa.
Claro. Eu perguntava-lhe ainda, e para o futuro? Portanto, 59 anos feitos, e o que é que gostaria que fosse o futuro do rancho?
O futuro, eu gostava que o futuro fosse... Eu acho que nós estamos bem encaminhados para o futuro. Porque estamos a tentar preparar uma equipa. O que é que está a acontecer? Conforme os nossos miúdos começam a atingir idades que não podem estar no grupo, eu normalmente deixo ficar como colaboradores, e aqueles que a gente vê que têm perfil acabam por entrar para a nossa direção. Se repararmos na minha direção, estou a falar na minha direção, que eu sou o presidente, todos os elementos que estão lá, excepto um, fizeram parte do rancho, porque não foi desde 2013, estou no rancho desde 1970.
Claro, é qualquer coisa, naturalmente. Por fim, Sr. Alberto, eu convidava-o a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, ou seja, para vos irem ver, naturalmente, à Festa das Colheitas, e já agora, fora da Festa das Colheitas, uma mensagem para todos aqueles que sintam interesse em conhecer o folclore e que possam eventualmente também estar interessados em colaborar convosco.
Eu peço que a todas as pessoas que apareçam, que vejam o que são as raízes da nossa terra, que vejam que no mínimo estão lá 500 tocadores de concertina, porque quando falamos em grupos, cada grupo tem 10 e 15 e 20 tocadores de concertina, não é? E que apareçam, que vejam que temos uma sede perto, que podem ver o que é que são os trajes, a gente abre a porta para toda a gente ver o que são os trajes e como é que se deve fazer, e que tragam os miúdos, que não deixem passar a ideia de que andar no folclore é parolo. Essa é a palavra que eu utilizo, porque é a palavra que muita gente fala na rua. Não é. Andar no folclore é cumprir as nossas tradições e cada vez mais eu acho que estão na mão de cima.
Claro, muito bem. Muito obrigada, Sr. Alberto.
Obrigado eu.
Ao telefone temos Rita Rodrigues, voluntária da Quiricalmas, o passeio de bicicleta pensado para toda a família, que vai animar as ruas de Vila Verde no próximo dia 19 de outubro. Rita tem 38 anos, nasceu em Sabariz e atualmente vive em Braga. É bancária e mãe de 3 filhos. Anda de bicicleta desde 2022 e atualmente utiliza uma bicicleta de carga transportando 2 crianças atrás. Rita, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. Rita, eu iniciava precisamente por lhe perguntar, Quiricalmas, o que é que isto significa?
Pronto, aqui em Quiricalmas é um evento internacional, existe em vários países do mundo, e é um evento que pretende dar a voz às crianças. Isto, no fundo, é um passeio de bicicleta, em jeito de manifestação, mas que pretende dar espaço às crianças, reivindicar mais espaço para as crianças. Uhum. Nomeadamente, ir da escola para casa de bicicleta e vice-versa, mais espaço para brincarem na rua, mais segurança, não estarmos sempre com aquela frase típica dos pais, é cuidar com os carros, ou seja, as crianças deveriam ter liberdade para brincar na rua, para circular na rua e para brincar.
Muito bem. A Rita contou-nos que a primeira vez que participou na Quiricalmas teve de pedir uma bicicleta emprestada e mais tarde comprou a sua. Antes ia a pé para o trabalho e agora apenas utiliza o carro uma vez por semana, não é assim? Portanto, agora vai de bicicleta.
Uma vez por semana, vou para o trabalho de bicicleta. Sim.
Bicicleta, muito bem. E eu perguntava, como é que este envolvimento com a bicicleta se tornou uma forma de estar na sua vida?
Desde esse pequenino passeio, começou por esse pequenino passeio e por outras coisas, entretanto, eu comecei a utilizar a bicicleta no meu dia-a-dia, o meu modo de transporte agora é a bicicleta. Ou seja, já só pego no carro uma vez por semana, quando vou para mais longe, por exemplo, e todos os dias vou para todo lado de bicicleta. Inclusive, levo as minhas filhas à escola de bicicleta. Qualquer tarefa fora, qualquer tarefa que seja para fazer fora do horário de escola, trabalho, vamos de bicicleta. Porém, o último recurso é que pegamos no carro mesmo, ou seja, já faz parte do nosso cotidiano, já faz parte do nosso dia-a-dia. Quando vamos fazer alguma coisa diferente, pensamos, dá para ir de bicicleta? Ou seja, já nem pensámos noutra forma de transporte. A primeira forma, modo de transporte é a bicicleta. Só depois, se não for possível, é que vamos pegar no carro. Tenho utilizado muito mais os transportes públicos também, esta consciência de existem outros modos de transporte que não só o carro.
Claro.
E permite-nos pensar em vários modos de transporte.
Muito bem. No próximo dia 19 de outubro vai decorrer um passeio de bicicleta pensado para crianças e famílias. Todos são convidados a participar, podendo fazer a pré-inscrição ou inscrição no próprio dia para garantir o seguro. Como é que está a ser preparada esta iniciativa e o que é necessário para participar?
Esta iniciativa vai ser pela primeira vez em Vila Verde, dia 19 de outubro. É a primeira vez que vai acontecer, nunca tinha acontecido em Vila Verde. Eu estive na organização da de Braga, que já decorreu agora durante o mês de setembro, e lancei o desafio a mim própria, porque não fazer em Vila Verde, que é a minha primeira terra, onde eu cresci e vivi durante muitos anos, e propus-me, porque não fazer isto em Vila Verde. Juntei-me a um parceiro, é o Júnior, ele aceitou também este desafio, e então a partir daí pensámos como é que seria possível fazer este evento em Vila Verde. O primeiro desafio foi grande, foi escolher uma data que desse para eu e ele participarmos, principalmente, porque estávamos na organização, mas depois que fosse, porque existe uma data, existe um limite temporal em que este evento tem que ocorrer. A nível internacional existe um limite temporal. E terminava agora a 26 de outubro. Uhum. Então escolhemos, o primeiro desafio foi escolher a data.
Claro.
Escolhendo a data, verificámos que calhava na festa das colheitas, mas não foi assim tão mal, porque assim também faz parte do programa da festa das colheitas. O município concordou, então faz parte do programa das colheitas. O segundo desafio foi realmente ver o percurso. Que o percurso é que era fácil para fazer, uma vez que este é um passeio que é para crianças, de crianças para crianças. Claro que os adultos são convidados, avós, tios, padrinhos, o que for, mas tem que ser possível fazer este percurso para crianças, porque é para elas que este percurso é feito.
Claro. Pelo que percebo, este passeio que vai decorrer, ele tem uma forma muito própria de acontecer. Penso que as crianças vão à frente, não é assim?
Sim, pensamos que as crianças vão à frente para marcar o passo, para marcar o percurso, claro. Para os adultos não se esticarem na velocidade, digamos assim, ou seja, as crianças é que marcam o passo, vamos mesmo devagarinho, para que elas possam fazer o percurso com tranquilidade.
Claro. Vila Verde, portanto, tem ciclovias e até cada uma das escolas e também bicicletas para alugar em frente a cada uma delas. Sim. Eu perguntava-lhe que papel tem este apoio do município na promoção da mobilidade sustentável e no sucesso do movimento Quiricalmasse.
Pois, uma das questões que eu levantei quando quis fazer aqui de Quiricalmasse em Vila Verde foi: não há muito para reivindicar em Vila Verde, uma vez que já existem ciclovias à porta de todas as escolas do centro, como é lógico.
Claro.
As ciclovias existem, já existem bicicletas partilhadas em frente a cada escola. O que é que falta então em Vila Verde? Falta que os pais usem.
Claro.
Usem e conheçam que existem estas ciclovias, estes percursos, para fazer até à porta de cada escola sem ser de carro.
Claro.
Então o município tem feito um bom trabalho neste sentido de criar as condições. Agora é preciso o resto, que é as pessoas saberem que existe, as pessoas saberem que é fácil de usar e que por isso é que o nosso percurso, o percurso da bicicleta do Quiricalmasse, vai passar na frente de cada escola.
Uhum.
Para que os pais saibam que é possível utilizar as ciclovias para levar os seus filhos à escola em segurança.
Claro, muito bem.
Uhum.
No passado, dia 21 de setembro, durante a Semana da Mobilidade em Braga, a Quiricalmasse contou com cerca, penso eu, de 100 participantes.
Sim,
eu pergunto, que impacto sente que estas iniciativas têm na sensibilização das pessoas para a mobilidade sustentável?
Sim, quem utiliza já a bicicleta no dia-a-dia já vai tendo mais consciência de que é possível usar outro meio de transporte, a não ser o carro. Ou seja, já utiliza para levar os filhos à escola, para ir para o trabalho, até já vai passando em ruas mais problemáticas. Então, para estas pessoas é só mais um incentivo para continuar a usar. Para as restantes, se calhar as que passaram à nossa volta, enquanto nós estávamos a fazer o percurso, por exemplo, em frente ao Braga Park, que é uma zona caótica, se calhar as pessoas pensaram, se calhar temos que deixar mais espaço para os ciclistas ou para uma via para o autocarro, ou seja, não podemos pensar que todas as estradas são para ser ocupadas pelos carros.
Claro.
Há outros modos de transporte, as pessoas podem se deslocar a pé, de bicicleta, trotinete, autocarro, o que quer que seja. Temos é que dar espaço a todos.
Claro.
Então nós em Braga optamos por passar por ruas mesmo críticas e importantes, de modo a que as pessoas vejam que existem também ciclistas e outros modos de as pessoas se deslocarem para o trabalho, para casa, para passear, o que quer que seja.
Uhum. Eu perguntava-lhe agora, que conselhos ou incentivo daria a outras famílias para se juntarem a estas atividades e adotarem a bicicleta como meio de transporte no dia-a-dia?
Pronto, eu posso até dar o meu exemplo pessoal. Eu só ando de bicicleta regularmente desde 2022, ou seja, vai mesmo vai há pouco tempo. E nada foi um impeditivo, ou seja, é uma questão mesmo de experimentar e pensar fora da caixa. Eu na altura até estava grávida, pensei que ia ser um impeditivo para andar de bicicleta, antes pelo contrário, ou seja, eu podia andar mais rápido e menos carregada, o que era fantástico, e a partir daí comecei a usar no dia-a-dia. Ou seja, para as pessoas que não usam regularmente, o primeiro conselho que eu dou é experimentem. Aproveitem o bom tempo que está agora, levem as crianças à escola de bicicleta. O meu colega, o Júnior, quem eu desafiei para este projeto, ele já não pegava na bicicleta há 15 anos e foi buscá-la à garagem. E está a levar a filha à escola pela primeira vez da bicicleta, nunca o tinha feito e está a achar fantástico. Já não perde tempo no trânsito, já não fica chateado, já não perde anos de vida, como se diz assim, enquanto fica zangada no meio do trânsito. Além disso, as crianças aproveitam muito mais quando vão assim a olhar para a rua e não simplesmente fechadas dentro de um carro. Não vinho que se passa à volta e só vinho os pais frustrados e chateados com o trânsito.
Claro.
Por isso é mesmo esse incentivo que eu dou, é as pessoas experimentarem e se calhar este passeio vai ser o primeiro passo que algumas pessoas podem fazer, que é tirar as setas da garagem, é o primeiro passo. O segundo passo é, afinal existem as ciclovias até à porta de cada escola. Boa, então vamos experimentar. Vamos fazer este pequeno passeio à porta de cada escola para os pais verem que é possível os filhos irem com eles para a escola de bicicleta ou até mesmo, se forem mais velhinhos já, irem sozinhos para a escola de bicicleta. Claro. Fazer um comboio de bicicletas, como já existe em algumas cidades, em que as crianças vão com um monitor à frente, outro monitor atrás, a levá-las para as escolas em segurança. Havendo ciclovias até à porta de cada escola, é um incentivo fantástico. Ou seja, é só mesmo experimentar, sair fora da caixa e fazer um dia diferente, uma semana diferente até.
Claro. Por fim, eu convido-a a deixar ficar um convite, perdão a expressão, portanto, peço-lhe para deixar ficar um convite aos nossos ouvintes para participar nesta iniciativa no âmbito do programa da Festa das Colheitas.
Pronto, então eu convido mesmo toda a gente, crianças, famílias, os avós, podem levar o gatinho ou o cão à frente na cestinha da bicicleta, para este passeio, pode ser mesmo que é um passeio de bicicleta suave, calmo e tranquilo, um passeio que vai ser em Vila Verde, no dia 19 de outubro, vai começar às 15 horas, o passeio não é às 15 horas, mas às 15 horas estaremos em frente à antiga escola primária de Vila Verde, a fazer uma oficina de cartazes, cartazes esses que vão ser feitos pelas crianças, onde os cartazes muitas vezes dizem coisas do género: queremos mais ciclovias, queremos menos carros e mais bicicletas, cartazes bonitos e coloridos. E durante essa horinha vamos fazer os cartazes para colocar nas bicicletas e às 16 horas partiremos então o nosso percurso, que são mais ou menos 5 km. É um percurso circular, começa e termina na antiga escola primária de Vila Verde e vai passar pelas frentes de todas as escolas do centro, exceto o ciclo, porque fica, é uma subida mais íngreme, então aí evitamos. Isto mesmo para que os pais possam vir com as crianças e para as crianças poderem conhecer o percurso que se calhar fazem de carro, desta vez vão fazê-lo de bicicleta até à porta da sua escola.
Muito bem. Rita, muito obrigada pela sua partilha, pela sua participação. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um programa A Nossa Terra. Lembre-se, se quiser ouvir novamente na sua totalidade, o programa estará disponível a partir de segunda-feira nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado. E não se esqueça, de 15 a 19 de outubro, visite Vila Verde e participe na Festa das Colheitas. Desejo a todos um bom domingo. Voltamos em breve com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.